acolhimento a idoso, pessoas com déficit mental, adolescentes e crianças, realizado pela assistência social de Brusque, é tema da entrevista aqui no Jornal da Diplomata. Psicóloga responsável pelo serviço de alta complexidade da assistência social do município de Brusque, Helena Vanessa de Souza, e possui pós-graduação em gestão de pessoas, está conosco para falar a respeito desse atendimento e desse trabalho nesse momento. Prazer recebê-la aqui, Helena, nesta manhã de segunda-feira, bom dia, e falar um pouquinho então desse trabalho. Primeiro, saber o seguinte: esse trabalho, na verdade, ele é um trabalho permanente da secretaria que vocês realizam, ou ele foi implantado notadamente agora durante a pandemia? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre um assunto tão importante, que é a questão do acolhimento. E, sim, é um serviço permanente, né? Esse serviço, ele acontece pela assistência social, é uma proteção especial, né? Para essas pessoas, ou seja, pessoas que estão em vulnerabilidade, que têm seus vínculos familiares rompidos, que por alguma circunstância precisam ser afastadas, né? Do convívio familiar. Eles, então, têm esse apoio dessas instituições de acolhimento, né? Então, no município a gente tem para idosos e crianças e pessoas com deficiência, e para adolescentes, então, seria no município de Biguaçu.
Certo. Bom, com relação ao trabalho agora durante o período da pandemia, começando pelos idosos, né? Gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho em relação aos idosos durante a pandemia e por conta da pandemia também, como é que está sendo feito esse trabalho? Houve um acréscimo, uma necessidade de um atendimento em número maior de pessoas? Qual é a situação de momento aqui no nosso município, Helena?
Então, esse serviço, ele é um serviço essencial, né? Ou seja, ele não parou suas demandas durante agora o período, sim, da pandemia, né? Continua acontecendo, né? Então, assim, existem idosos que precisam desse apoio, dessa casa de assistência, né? E aí, durante a pandemia, teve essa característica, então, da dificuldade de fazer visitas, né? Então, sim, assim, as instituições precisaram se adaptar, fazer videochamada, fazer de alguma outra forma para que esse vínculo com as famílias pudesse acontecer, né? Porque a gente sabe que a questão do contato físico não estava sendo possível, e é uma população de risco, sim, né? A gente já sabe que é o grupo de risco ali da questão da Covid, então precisou de uma adaptação mesmo nesse sentido. Agora, a demanda, ela continua acontecendo, assim, independente da pandemia, né? São situações, assim, que sempre acontecem, de precisar de algum apoio, né? Seja por uma violação de direitos, seja pela saúde já debilitada. Então, independente da pandemia, continua acontecendo. Teve que ter essas adaptações, né? Nesse, sim, sentido.
E vocês, com os idosos, por exemplo, vocês também têm tratado sobre a questão do período da pandemia em si, quer dizer, porque são muitas as informações, são muitas as notícias no dia a dia, né? Que chegam, muitas verdadeiras, muitas também não são verdadeiras, lamentavelmente temos essa situação também. Como é que é essa situação com relação ao idoso? Depois nós vamos tratar até do outro público também, por favor.
Sim, nós, enquanto equipe técnica, a gente também estava limitado nessa visitação, né? Sim, porque, sim, afinal de contas, todos os dias trabalhando, a gente também estava muito exposto, né? Então, não podia correr o risco de entrar na instituição e, por algum, claro, motivo, acabar contaminando, né? Mas é sempre orientado, então, as equipes que estão dentro das instituições, que também são equipes que estão lá todos os dias, né? Podendo prestar esse auxílio, então, tem desde os cuidadores até a equipe técnica, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e diversas outras áreas, né, enfermeiro, e aí então isso ficava a cargo deles para poder estar repassando esse tipo de informação, né, tomar o cuidado para que o idoso não ficasse mais ansioso, justo, do que já acontece nesse período, que é o período de pandemia, né? Então eles sempre estão orientados e têm o apoio também nosso da assistência para passar essas informações de um jeito mais tranquilo, né, na medida do possível, para tentar não alarmar ainda mais, porque a gente sabe que o nosso estado emocional influencia muito na imunidade, sim, né? Então, por esse motivo, assim, sempre realmente tomar esse cuidado, né, de passar as informações com clareza, deixar esse idoso informado, porém tomar o cuidado para que não seja algo alarmante que vá debilitar ele mais ainda.
Certo. Com relação aos adolescentes e às crianças, qual é o trabalho que vem sendo desenvolvido sistematicamente pela secretaria?
Então, até os adolescentes, adolescentes, que fica lá em Biguaçu, né? A gente também teve essa limitação da questão de poder estar presencialmente lá. Então, a gente tem feito chamada de vídeo, né? Porque daí, para eles também é bacana que é um meio tecnológico, sim, eles acabam se adaptando bem. Então, a gente tem feito chamada de vídeo, tanto com a equipe técnica, quanto com os adolescentes que estão lá acolhidos. Nesse intuito também, passar as informações, eles têm, às vezes, algumas ansiedades, né? No sentido de saber como é que está o processo deles, né? Quanto tempo que eles vão ficar. Então, no período da pandemia, isso acabou aflorando um pouco mais, porque daí menos distrações, menos atividades, né? Sem a questão da escola presencial. Então, tem sido feito por meio de chamada de vídeo, né? Uhum. E as crianças, a mesma situação, que daí as crianças são aqui no Lar Sagrada Família, certo, né? Muito bem acompanhadas, por sinal, pela equipe que lá trabalha. E aí, é mais com a equipe técnica, né? Porque a criança com a chamada de vídeo fica um pouquinho mais complicada, uhum, assim, sim, né? Então, a gente está em contato sempre com a equipe técnica para poder saber como que elas estão, se estão precisando de algum auxílio nesse sentido.
Certo. Com relação aos adolescentes, vocês perceberam, digamos, uma necessidade talvez de mudança no trabalho, de acréscimo de algum tipo de tratamento em função da pandemia também ou não?
Isso, com relação aos adolescentes, a gente sempre obtém essas informações pela equipe técnica, assim, né? Como que eles estão, como que tem sido isso para eles, assim. A gente sabe que para todos os públicos, né? Inclusive para a gente, isso tem sido muito difícil esse momento da pandemia. Então, a equipe técnica acaba se esforçando um pouco mais para poder proporcionar para eles momentos para que seja não tão complexo passar por esse período. Eles já estão numa situação de acolhimento, né? E aí vem mais a questão da pandemia, mesma coisa, com restrição de visita, com restrição das atividades, né? Esse direito deles de ir e vir. Então, dentro da instituição, eles têm feito bastante atividades para poder minimizar isso, assim, né? Então, comemoração de aniversários entre eles, né? Sim. Chamada de vídeo com os familiares, para poder tentar amenizar esse impacto. Mas ele é fato que existe, né?
Certo. Todos
foram impactados.
Qual é o número de pessoas que hoje vocês atendem através desse programa, contando idosos, adolescentes e crianças?
Então, hoje no município são mais de 200 pessoas acolhidas, assim, entre sim, todos esses públicos, né? Pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescente.
Muito bem. Com relação ainda aos adolescentes, principalmente, né? A questão da volta às aulas, como é que tem sido tratado isso do ponto de vista psicológico, inclusive? Nós tivemos, inclusive, na sexta-feira passada aqui uma entrevista com um psicólogo, o Dr. Mário Ecker, né? Que realiza um trabalho relacionado à questão da autolesão aí nas escolas, vinha realizando, na verdade, esse trabalho também foi interrompido, houve apenas um workshop no sábado agora, e ele demonstrou bastante preocupação em relação a isso no retorno às aulas. Neste público específico que vocês trabalham, né? Como é que tem sido tratado esse aspecto?
Isso, os adolescentes que estão em acolhimento têm esse diferencial no sentido que eles já têm um apoio durante toda
o
semana,
todo, né?
Exato. Eles estão o tempo todo sendo assistidos, né? Então, a psicóloga, o centro social, sempre tomando muito cuidado com todo e qualquer sintoma e sinal que apareça nessa questão. Mas a gente sabe que, assim como outros grupos foram afetados, crianças e adolescentes, por conta de não estar presencialmente indo à aula, isso também abalou bastante, né? A gente acaba falando muito dos idosos, né? De sim, pessoas com deficiência, mas também é um público que merece a sua atenção, porque a rotina deles mudou completamente. Então, antes eles tinham aquele momento de descontração, de brincar com o colega, de conversar, de trocar ideia, que fosse na hora do recreio, né?
Exato.
E aí
a
agora,
convivência, né,
isso,
na verdade, né?
Essa interação social, né? Que adolescente também tem bastante disso, essa identificação com o grupo,
sim,
né? E aí agora não está tendo isso. Então, é um público que realmente precisa de muita atenção nesse sentido, assim, né? Eles também têm os sofrimentos deles, né?
Sim.
Assim como outros públicos têm diversos outros sofrimentos. Para o adolescente, isso é um sofrimento muito grande.
Né? Há um trabalho, digamos, específico para preparar esses adolescentes para a volta às aulas, por exemplo, que é uma das preocupações manifestadas em relação a isso. Quer dizer, eles vão ter que voltar a esse convívio, né? De que forma que isso vai acontecer? Há algum tipo de orientação específica nesse sentido para esse grupo que vocês atendem ou não?
Então, falando um pouquinho do grupo ali, que é um grupo menor, né?
Sim,
do
exato.
Acolhimento, mas eu até acabo tendo alguma experiência também no consultório particular. É, me parece que tem uma ansiedade também para voltar, no sentido
sim.
positivo, assim, uma ânsia, né? Uhum. Um querer voltar. É, talvez justamente pela essa questão do isolamento mesmo, do distanciamento, uhum. né? Então, acredito que sim, haverão estratégias aí para esse retorno, mas eu acho que de alguma forma isso vai ser muito positivo, assim, eu acho que os adolescentes estão almejando isso, né? Estão esperando esse momento de poder voltar e compartilhar com os colegas o que aconteceu nesse período e se atualizar mesmo, né?
Pelas avaliações que você tem feito, inclusive no consultório, conforme você menciona, Helena, uhum. Você seria hoje, digamos assim, porque há uma discussão hoje, será que vale a pena voltar esse ano à aula presencial? Há pesquisas, inclusive, sendo realizadas com os pais, com os próprios alunos, né?
Uhum.
Volta, não volta? Então, há divergências em relação a essa ideia. Particularmente até na condição de psicóloga, eu te pergunto agora, e pelo que você tem avaliado, não só no grupo específico que vocês trabalham, mas principalmente a nível de consultório, até nesse caso, porque aí abrange um grupo maior de pessoas, qual é a avaliação que você faria hoje? O percentual maior favorável à volta? Você, particularmente, como psicóloga, como profissional, seria favorável a uma volta das aulas presenciais, que em princípio está marcada agora para outubro?
Então, Sérgio, é um assunto muito delicado,
muito delicado, né?
Eu acredito que, assim, parte nossa quer que tudo volte ao normal, vamos dizer assim, né? Se é que é possível ainda falar desse normal. Só que foi um período de adaptações, um período que isso teve que ser muito rápido, assim.
Uhum.
Então, hoje a gente já se fala num antes, um durante e um pós-pandemia.
Certo.
Né? A nossa região aqui ainda está nesse período durante,
isso.
tentando se encaminhar para um pós. Então, algumas coisas só serão possíveis de avaliar no pós mesmo, depois que
uhum.
a gente passar, que a gente vai ter uma noção da complexidade, né? E aí tem que pensar realmente como é que fica dentro dessa família esse retorno, assim, porque é muito delicado, tem um medo ainda muito grande, e um medo muito real também, né? A contaminação
uhum.
e a questão da Covid é muito séria, né? Então, independente se as pessoas são assintomáticas ou se foi de uma complexidade menor, mas a gente não sabe como que esse vírus se comporta, né?
Uhum.
Então, assim, eu acho que realmente tem que levar em consideração o que esses pais, o que essas famílias estão falando sobre esse assunto, né? Só quem tem a criança, adolescente em casa e está vivendo isso de perto, que eu acho que tem condições de avaliar com mais propriedade mesmo, né? Qual o impacto que teria esse retorno nesse momento?
Certo. Você calcularia mais ou menos um percentual ou não? De favorável ou contrário, o retorno presencial às aulas?
Não, eu ouvi muito falar de pesquisas, né?
Uhum.
Até por conta de alguns pais, até alguns professores que eu tenho contato no consultório, eu ouvi falar muito de pesquisas e parece que pelas pesquisas a maioria nesse momento não se sente confortável com o retorno,
certo.
Né? Embora se tenha dificuldade do manejo com crianças em casa, toda aquela questão, mas tem muita gente com muito receio ainda, né? Do tipo,
uhum.
esperamos até agora e daí agora, né, vai que a gente volta e acontece alguma coisa. Então, aparentemente, a maioria parece que não é favorável ainda esse retorno.
Tá certo. Em relação ainda ao trabalho da Secretaria de Assistência Social, agora prestado a esse grupo específico, né? Esse trabalho, ele tem sequência permanentemente, então?
Isso, aham. Uhum. A gente trabalha, então, como eu falei, com a proteção de alta complexidade, né? Ou seja, pessoas que por algum motivo tiveram os vínculos rompidos, né? Que estão vulnerabilidade e risco social. E esse é um trabalho permanente. A Secretaria de Assistência Social vem fazendo isso, né, há bastante tempo e cada vez tentando se adaptar, porque a gente percebe que a população está ficando mais idosa, está envelhecendo, a gente percebe que está tendo uma dificuldade aí das pessoas manterem esses vínculos, né? Então, assim, muitas pessoas acabam migrando de estado,
uhum.
de cidade, e acaba perdendo um pouco dessa vinculação, e por algum motivo, né, alguma circunstância da vida, às vezes acaba precisando de um apoio, de um cuidado mesmo, né, de uma dependência. E, então, a gente está sempre olhando para isso, né, e prestando atenção em como que futuramente a gente pode fazer isso, assim, porque essa demanda de instituição tá ficando cada vez maior, assim.
Perfeito.
Principalmente para pessoas idosas e pessoas uhum. com deficiência.
Antes do período da pandemia, esse atendimento ele era feito diariamente e pós-pandemia, lógico, depois da liberação das visitas presenciais, ele será feito diariamente? Como que funciona esse aspecto?
Ótimo, Sérgio, ótima pergunta. Sim, a gente precisou se adaptar muito nesse sentido. A gente está sentindo uma falta enorme de poder ter mais contato assim, com as instituições, de poder estar visitando mesmo, de poder estar observando em loco, né, como que as coisas vêm acontecendo. Porém, assim, alguns atendimentos não deixaram de acontecer, mesmo presencial, algumas situações de urgência, a gente, né, equipado e tudo mais, mas precisou em loco. Algumas visitas de maior complexidade a gente continua fazendo, né, de criança, adolescente, no sentido de visitar essa família, se essa família está estruturada, né? Então, isso vem acontecendo, mas é claro que a maioria, a gente foi tentando, assim, ver o nível de complexidade mesmo, né? Se algumas a gente tinha um bom contato via WhatsApp, via telefone, a gente conseguiu manter. Outras não, outras famílias não conseguem usar o WhatsApp, né? Não tem tanta essa facilidade. E às vezes pela gravidade mesmo tem que ser em loco, né? A gente tem uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar, por exemplo, então a gente sabe que algumas circunstâncias tem que ser presencial, né? Então a gente precisou em alguns momentos manter o presencial, e aí a gente espera que depois que isso tudo passar a gente consiga manter a nossa rotina, que é de atendimento dentro da secretaria, que é de visita domiciliar, que é de atendimento nas instituições, né?
Certo. Na questão do tratamento em si das pessoas, desse atendimento em si das pessoas, você entende que o fato do surgimento da pandemia e essa dificuldade toda se criou para vocês, profissionais, de fazer esse atendimento, pode ter gerado algum tipo de queda, digamos, no bom rendimento do trabalho junto a essas pessoas ou não?
Olha, eu acho que
isso. Que vai ter que ser recuperado agora,
isso,
depois?
Isso, eu acho que dentre os impactos todos que a pandemia gerou na sociedade, né? Acho que esse é um deles. Assim, acho que algumas coisas a gente foi lidando da forma como era possível, mas que talvez a gente vai precisar resgatar. Isso eu acredito que com tudo, assim, né? Isso independente das instituições, assim, eu acho que a gente vai ter nesse pós, né, que resgatar algumas coisas, assim, porque a gente sabe que por mais que esse meio tecnológico hoje permite que a gente converse com as pessoas, que a gente veja as pessoas, a gente sabe que não é a mesma coisa que estar presencialmente nos lugares, né? E quando a gente fala de uma população mais vulnerável, ou seja, até mais carente desse afeto, desse contato e desse vínculo, isso tem um impacto maior ainda.
Certo. Helena, para a gente finalizar, eu gostaria que você estivesse trazendo, talvez, como psicóloga, né, uma mensagem para a comunidade, agora de um modo geral, né? Para esse momento de pandemia, esse momento que nós estamos fazendo essa transição, na verdade, como você colocou, né, do ponto de vista psicológico, emocional, o que você deixaria de mensagem para nós todos hoje como comunidade?
Então, Sérgio, eu acho muito importante que as pessoas tenham em mente, assim, que a pandemia, óbvio que ela mexeu com muita coisa, assim, ela precisou fazer com que a gente se adaptasse de várias formas, né? Só que a questão emocional é algo que tem que estar assim à frente, que a gente precisa ter essa consciência, né? Já estão sendo feitos alguns estudos, ainda poucos, né? Sobre esses impactos, que nem eu te falei. Quando passar toda essa situação é que a gente vai ter dimensão disso, mas a gente não pode deixar com que isso que a gente aguarde esses resultados para fazer alguma coisa. Então a gente já precisa desde já ir tomando consciência de que o nosso emocional é tudo que a gente tem, assim. Então não adianta ter um corpo físico ali tudo ok, sendo que o nosso emocional tá abalado, né? Que vai deixar reflexos, vai, mas o quanto antes a gente conseguir lidar com isso, quanto antes a gente buscar um apoio técnico, se a gente não estiver conseguindo lidar sozinho, melhor, para que esses impactos a longo prazo sejam menores, né? Porque a gente já sabe que uma pandemia do nível que vem sendo, assim, essa questão que afeta o mundo todo, deixa algum resquício, deixa algum resto, né, dessa tragédia que foi, assim. Então isso é preciso que a gente olhe, que a gente perceba, que a gente acolha as nossas emoções, para que no futuro não se torne um transtorno mesmo, né, para que a gente não tenha aí quadros de depressão grave ou de estresse pós-traumático e todas essas coisas, né? Então é preciso que a gente se cuide de fato, né, não só fisicamente, mas emocionalmente também.
E as famílias que tiveram perdas, esses familiares também necessitam de uma atenção especial, né?
Com certeza. Eu acho que o fato de a gente hoje não estar podendo até fazer algumas cerimônias no sentido da perda, né, de entes queridos e tudo mais, tem um reflexo muito grande. Eu sei que a gente, no momento, é isso que teve para fazer, foi dessa forma que a gente conseguiu, porém é importante fechar esse ciclo, né? Então a gente sabe que o luto, ele tem fases, né? Então se essas pessoas sentirem a necessidade de buscar um apoio, né, um apoio psicológico, é importante mesmo, para que possa encerrar esse ciclo de alguma forma. A gente sabe que essa pessoa não vai voltar, né? Porém, é importante que a gente lide com quem ficou, assim, com o emocional de quem ficou.
Sim.
Né? Para que possa continuar a vida de alguma forma, para que possa ter ainda planos, esperanças futuras.
Certo. Ok. Helena, quero agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite para a entrevista aqui nessa manhã. Obrigado mais uma vez por trazer todas essas informações. Um bom dia para você, um ótimo trabalho.
Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. E estou muito feliz de poder estar falando sobre isso justamente nessa semana, que é a semana do Dia do Psicólogo, né? Então, poder trazer um pouquinho mais sobre a psicologia e o papel que ela tem na sociedade é muito gratificante. Obrigada.
Parabéns pelo Dia do Psicólogo também, então.
Obrigada.
Tá, obrigado. Conversamos aqui na manhã com Helena Vanessa de Souza, que é psicóloga e pós-graduada em gestão de pessoas e que realiza esse trabalho, coordena esse trabalho junto à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de